No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT está no ar e hoje traz os seguintes assuntos. Presidente da CUT está no grupo de trabalho da equipe de transição de governo. Direitos, patrão não pode demitir por divergência política. Lula chega à COP27 como protagonista nas discussões sobre o clima mundial.
Rádio CUT, aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
O Jornal da CUT começa falando sobre a transição de governo. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, coordenador de equipe de transição do presidente eleito Lula, anunciou nessa quarta-feira os nomes dos indicados para compor mais 17 grupos de trabalho. Entre eles está o presidente da CUT, Sérgio Nobre, que vai se debruçar sobre as propostas de trabalho e renda, junto com outros 9 indicados para o grupo de trabalho. David Bacelar, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, e Ícaro Chaves, engenheiro elétrico da Eletrobras, além de diretor do Coletivo Nacional de Eletricitários, estarão também no grupo Minas e Energia. Além de Sérgio Nobre, estarão no grupo de trabalho Adilson Araújo, que é presidente da CTB, André Calistri, que é pesquisador, Clemente Gans Lúcio, assessor das centrais sindicais e ex-diretor técnico do DIESE, Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIESE, Laís Abramo, que foi diretora do escritório da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, no Brasil, de 2005 a 2015, e também Miguel Torres, presidente da Força Sindical, além de outros nomes também. Em postagem no Twitter, Sérgio Nobre disse estar honrado por integrar a equipe de transição. Ele disse, mais um desafio aceito em nome da defesa dos interesses da classe trabalhadora.
Direitos.
Desde o início da campanha para as eleições presidenciais desse ano, mas principalmente no segundo turno, trabalhadores e trabalhadoras denunciaram patrões por sofrerem ameaças de demissão caso não votassem no candidato apoiado por eles, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. E em alguns casos, os patrões concretizaram as ameaças e acabaram dispensando trabalhadores que manifestaram seu voto ou afirmaram ter votado no vencedor da disputa, Lula. Tanto os que ameaçaram quanto os que demitiram por questões político-partidárias cometeram um crime. Os casos ilegais, chamados de assédio eleitoral, estão sendo investigados pelo Ministério Público do Trabalho, que inclusive recebeu mais de 500 denúncias feitas por trabalhadores no portal da CUT Brasil, que disponibilizou um espaço para isso. Até agora, o Ministério Público do Trabalho, o MPT, recebeu 2.749 denúncias de assédio eleitoral envolvendo 2.093 empresas e instituições públicas. O total de casos é 13 vezes maior do que em 2018 e o de empresas denunciadas 21 vezes maior. O número é 21 vezes maior. Apesar de as eleições já terem acabado, o MPT afirma que as investigações e termos de ajustes de conduta serão mantidos. Agora, para esclarecer direitos do trabalhador nesses casos, os advogados Antônio Megali e Fernanda Giorgi, que são sócios do escritório LBS, que atende a CUT Nacional, ressaltam que a Constituição brasileira proíbe esse tipo de demissão, inclusive com pena de pagamento de multas ao trabalhador discriminado. Eles dizem que a demissão em razão da opinião política está relacionada a um fato que não se refere ao desempenho da pessoa em seu posto de trabalho e, por isso, constitui dispensa discriminatória. Eles citam a Lei 9.029 de 1995, que proíbe essas práticas discriminatórias para efeitos de admissão ou de permanência da relação jurídica de trabalho, da admissão ou permanência no trabalho em si. Esse tipo de prática também é condenada internacionalmente. A Convenção número 111 da OIT define discriminação como toda distinção, exclusão ou preferência social que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades e tratamento em matéria de emprego ou profissão. Ou ainda, qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou tratamento em matéria de emprego ou profissão. Bom, agora, o que fazer nesses casos, né? A pessoa que for vítima de discriminação deve noticiar o fato ao sindicato, que além de prestar o apoio ao trabalhador, pode tomar providências junto à empresa e às autoridades públicas. Provar a motivação da demissão pode ser um desafio, mas é possível. Nessas eleições, por exemplo, a gente tomou conhecimento de muitas situações, né? Chegaram ao portal da CUT Brasil, inclusive, muitas situações em que as ameaças e a pressão feitas para favorecer determinada candidatura, no caso de Bolsonaro, foram registradas em fotos, em vídeos, nas redes sociais. Além disso, é possível demonstrar que a causa da demissão foi discriminação política, com depoimentos de testemunhas, e-mails, conversas no celular. Os advogados também dizem que, caso a Justiça do Trabalho seja acionada, é possível reverter a demissão, mas nem sempre a vítima vai querer retornar ao posto de trabalho. Nesse caso, reconhecido o caráter discriminatório da dispensa, a vítima vai receber uma indenização. E, juridicamente, a vítima desse tipo de discriminação pode pedir reintegração ao trabalho e indenização pelos danos morais e materiais sofridos. Ainda segundo os advogados, o Antônio Megali e a Fernanda Giorgio, a lei estabelece multa de 10 vezes o valor do maior salário pago ao empregado, elevado em 50% em caso de reincidência. Portanto, demissão por motivação política, porque você votou no Lula, deixou de votar no Bolsonaro, o patrão que fez isso cometeu crime e você tem os seus direitos.
Notícias.
Presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou ao Egito na terça-feira para participar de encontros com líderes mundiais na cúpula das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. Visto como uma importante liderança que encurtará caminhos nas negociações entre os países que estabelecerem e cumprirem metas para limitar o aumento da temperatura global em 1,5 graus, Lula foi recebido com entusiasmo por lideranças de diversos países. Ele foi ovacionado, inclusive, por essas lideranças. E também muito assediado, digamos, né? Foi tietado por jornalistas, inclusive. E já na manhã dessa quarta-feira, o presidente eleito discursou na COP27, afirmando que o Brasil vai mudar definitivamente. Ele se comprometeu a combater o desmatamento ilegal no país e também garantiu proteção aos povos originários. Ele disse o seguinte: é importante as pessoas saberem que nós vamos cuidar dos povos indígenas e, por isso, vamos criar o Ministério dos Povos Originários. Queremos dar cidadania às pessoas. Nós vamos conversar com os governadores. Não queremos fazer nada sem conversar, sem entrar em acordo. Presidente eleito, Lula deixou clara, portanto, a importância da biodiversidade da região amazônica para a ciência e reforçou ainda que as riquezas vão continuar sendo exploradas, só que de forma consciente e responsável. Ele disse: se a Amazônia tem o significado que tem para o planeta Terra, a importância que os cientistas dizem que tem, nós não temos que medir nenhum esforço para que a gente consiga convencer as pessoas de que uma árvore em pé, uma árvore viva, serve mais do que uma árvore derrubada sem nenhum critério e necessidade. Num outro discurso, ainda na parte da tarde, né, no começo da parte da tarde, e começo da noite lá no Egito, Lula ainda afirmou que haverá um intenso combate ao desmatamento ilegal no Brasil. Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.